Bueno, gente, hoje eu não posso estar com vocês na beira do fogo e a gente vai ter um programa do dia 2 de fevereiro. Assim, a gente pede um pouco a proteção da Senhora de Navegantes de Iemanjá nesse momento complicado do estado, do país. Enfim, não esqueçam que domingo tem Cantos na TV, dessa vez com o Jaime Santos, musicaço, e com um belo papo com a Carolina Carol Faleiro. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Subiu novamente até o parapeito e mirou por sobre a baía de Dublin. Seus claros cabelos de carvalho pálido mexendo leves. Meu Deus, ele disse baixo. Não é que o mar é bem aquilo que o auge diz? Uma doce mãe cinzenta? O mar verderranho. O mar encolhe escroto. Epi opinopa ponton. Ah, Dédalos, os gregos. Eu tenho que te ensinar. Você precisa ler no original. Talata, Talata. É a nossa doce mãe imensa. Vem ver. Stephen levantou e foi até o parapeito. Apoiado nele, olhou para baixo, para a água e o barco postal que cruzava a boca do porto de Kingston. Nossa mãe poderosa. Buck Mulligan disse. gente. Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Pois é, os nossos sotaques são, querem ser, gostam de ser amplos. Nada disso de que por lidar com coisas regionais, coisas queridas do nosso pago, da nossa aldeia, nós estamos fechados. Nós somos pequenos, muito antes pelo contrário. Nós nos articulamos com os espaços, com os tempos, com o mundo, com os mundos. E é por isso que a gente roda 2 de fevereiro do Mumu de Oliveira. Como é bom o Mumu de Oliveira, que bela música. Esse 2 de fevereiro, essa celebração sincrética do 2 de fevereiro. E a gente roda isso logo depois do Ulisses, do James Joyce. Alguma surpresa maior, a não ser aquela de que a gente não costuma fazer essas coisas. As pessoas, em geral, não costumam associar essas linguagens, em princípio, apartadas uma da outra. Mas não é assim. Não é verdade que sejam apartadas. Não há como uma pessoa do Ocidente, digamos assim, pensar no navegante, no navegar, no singrar, no atravessar mares, sem pensar em Ulisses, sem pensar no Ulisses grego, sem pensar no Ulisses de Homero, sem pensar, se é o caso, no Ulisses de James Joyce, que, diga-se passagem, nasceu nesta data, em 1882. Muito legal o Ulisses ter nascido na data de Navegantes, de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá, porque é claro que eu falei que nós ocidentais, mas não é só o que nós somos, nós não somos só ocidentais, senão não existiria Cantos do Sul da Terra. Nós somos originários e nós somos da diáspora africana e nós estamos prontos para ser muitas coisas, mas sobretudo para jamais deixar de ser as coisas que historicamente nós somos e fazem parte da nossa fibra, como é esse o caso. Por isso a gente ouvia ao fundo do Ulisses de James Joyce, desse trecho, o que é o Ulisses de James Joyce? Claro, clássico de clássicos na literatura, uma, eu não sei se é uma boa expressão, mas uma espécie de alegoria da viagem de Ulisses na Odisseia, transposta para aquele período, transposta para aquele porto, para aquele ofício, para aqueles personagens. Eu não sei o que acharia o James Joyce de que ao fundo do Ulisses, num trecho do Ulisses, a gente escutasse um tambor, a Iemanjá, a Jemajá, Jemajá, não sei fazer bem a pronúncia que eles fazem em Cuba. Esse é um tambor ritual para Iemanjá de Cuba, que tem uma grande coincidência de funcionamento da religião afro, né? Com o idioma iorubá, com os orixás. E aí nós vamos ver outra tonicidade, Yoruba, orixás, mas mais ou menos a mesma coisa. E aí está Jemanjá ou Jemajá. Ouvíamos esse espécie de ponto, né? Esse tambor, essa celebração com Ulisses e depois o Mumu de Oliveira. E assim a gente arranca esse dia de navegantes, feriado para quem é de Porto Alegre, para quem é de algumas outras cidades também. Dia de falar desse navegar. Eu não trouxe o Fernando Pessoa, não trouxe. Mas ele está sempre subentendido nesse papo de navegar. Não vou nem dizer os versos que o subentendem aí. Nós temos um outro assunto que coincidente, que também é coincidente com a questão da navegação. É uma coisa muito curiosa. A gente já chega lá. Por hora, vamos seguir viagem. E já que a gente tinha ouvido os tambores cubanos para Iemanjá, vamos trazer a grande Célia Cruz. A Célia Cruz vai cantar um tema que se chama assim, Jemajá ou Jemajá. Célia Cruz, cubana também. E depois Tabu, da também cubana, Margarita Leucona. Mas e a interpretação? Será que vocês reconhecem essa interpretação? Vamos escutar.
Virgen de Regla, hoy es tu día. Madre de agua, diosa mía, quema ya, la reina eres. Es para ti estos cantares que te brindamos, oh madre mía, yema.
Magnífica, magnífica Ângela Maria. Tem esse estilão dela, né? Essa pegada, esse espetáculo de canto, assim, que será ou não será do gosto de cada um de nós. Mas que ela é fantástica, ela é. Cantando Tabu, da Margarita Leucona, que fala um pouco da religiosidade afro em Cuba, não especificamente de Iemanjá, embora a cite. Antes disso, a Célia Cruz com seu Iemanjá. Assim a gente abre mostrando que essa celebração é muito ampla, não pertence só aqui ao nosso pedacinho de sul da terra. Legal ter essa lente. Mas de qualquer maneira, tanto celebrar Iemanjá quanto celebrar Nossa Senhora de Navegantes, e vocês me digam se para vocês é a mesma coisa ou não, para uns eu sei que é, para outros eu sei que não é, deixemos isso em aberto. Tanto uma celebração quanto a outra, ou a mesma, portanto, diz respeito ao navegante e ao navegar. Então a gente trouxe temas relacionados ao navegante e ao navegar, mesmo que não sejam ligados a esse culto ou a esses cultos. Assim é que eu trago essa coisa tão interessante chamada Milonga del Navegante. Milonga del Navegante é a atriz e cantora francesa Agnès Jaoui. Eu não tenho muita certeza dessa pronúncia, fiz o que pude. Com essa Milonga del Navegante dela, muito diferente, muito interessante. Depois disso, aquele tema da Violeta Parra tão bonito, que é Segundo el Favor del Viento, os indígenas navegando para vender madeira, vivendo precariamente, um dos temas clássicos dela, na interpretação da Carla Giannini, essa interessante cantora chilena. Vamos escutar.
Enamorada, el beso que sosiegue. navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para llegar hasta el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. Esté abierta, oh, queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy, según el favor del viento, me voy, me voy. Lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango lleva en los pies, milca hoy aquí en su cuerpo. Pellín para calentarse de los gobiernos, llorando estoy, que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Quisiera morir cantando dentro de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que digan, no hay patria para el isleño, llorando estoy, mi barca pa' su leñero, me voy, según el favor del viento, me voy, según el favor del viento, me voy, según el favor del viento, me voy, me voy.
Aí está, segundo El Favor del Viento, Violeta Parra com a Carla Giannini. E antes disso, a milonga Del Navegante, Agnès Jaoui, francesa, que compôs e que interpretava para nós. Mas bueno, gente, chegamos no momento de cevar a palavra, chegamos mais ou menos na metade do nosso percurso. Vamos imaginar hoje esse percurso de barco, por favor, né? Para combinar. E aí é que eu trago aquele outro assunto que eu falei para vocês, que a gente deu uma ampliada no assunto Nossa Senhora de Navegantes e Iemanjá, lá no início, falando sobre James Joyce, que por coincidência nasceu nessa data, em 1882, e no seu Ulisses. E aí trouxemos aquela ideia no Ó de Casa sobre a doce mãe imensa que é o mar, né? Isso é muito interessante. Que coisa mais Iemanjá, que é o mar ser uma doce mãe imensa, uma doce mãe cinzenta. Ele diz dessas várias maneiras, nossa mãe poderosa. E aparece também ali aparecem umas expressões em grego que eu não expliquei para vocês, que são do Ulisses e, portanto, são do Homero. São do Ulisses original, entre aspas. Talata ou Talata? Ah, e agora, Chico Marshall, me ajuda daí. Talata ou Talata? Não sei. É o mar. Então tem o grito, Talata, Talata, significa o mar, né? E esse Epi Oinopa Ponton também é do Ulisses e diz sobre o mar escuro cor de vinho. Só pra gente esclarecer agora, que nossa cevada de palavra é com outra... com outra coincidência interessante sobre essas coisas de rio, de navegação, de água. Hoje é a data da primeira fundação de Buenos Aires, 2 de fevereiro de 1536. Aquela de Dom Pedro de Mendoza, aquela que forçou, aquela que, malograda como foi, aí sim forçou uma segunda fundação em 1580. Malograda pelos ataques dos indígenas que dizimaram, ao que parece, a primeira povoação. Há uma obra que se chama La Argentina ou La Conquista del Río de la Plata, que é escrita não muito tempo depois, lançada em 1602. Então estamos falando de 1636. São, a ver, 64, 66 anos depois. Essa obra pertence a um cara chamado, olha o nome do cara, Martín del Barco Centenera, é o nome dele, não tenho culpa. Não sou eu que estou aproximando essa... É o destino que está aproximando essas informações. E o Martín del Barco Centenera escreve essa poesia épica sobre a primeira fundação. E aí está empapado, bom, empapado nesse caso fica até exagerado e redundante, mas empapado de assuntos de navegação e de assuntos de rio, toda essa obra, muito bela, muito, muito interessante, e que é uma das obras da Argentina falando sobre si mesma, começando a falar sobre si mesma, até o ponto que é de onde sai o nome do país. Ele usa esse termo lá, Argentina, argentum, em latim é prata, ele está falando do Rio da Prata, e ele usa, ele cria essa palavra, ou usa essa palavra para aquele território. E muito tempo mais tarde se adota como nome do país. Ele é o primeiro a fazer isso. Então é uma das certidões de batismo, uma importante certidão de batismo ao nascimento do país, não só de Buenos Aires. E aqui eu vou ler um pouquinho da obra dele. La Argentina ou la Conquista del Río de la Plata. Que coisa mais dia de navegantes. Ao fundo a gente ouve de novo tambores para Iemanjá, mas agora tambores brasileiros. Tambores brasileiros, tambores gaúchos, pontos para Iemanjá registrados. Vamos observar a palavra. El río que llamamos argentino, del indio Paraná, o mar llamado, de norte a sur, corriendo su camino, en nuestro mar del norte entra hinchado. Parece en su corriente un torbellino, o tiro de arcabuz apresurado, mas con el viento sur, plácidamente se vence navegando su corriente. 7 islas hay en él, altas, graciosas, un poco de la tierra desviadas, de palmas y laureles muy copiosas. Están aquestas islas bien pobladas. Aquí llegan las naves poderosas, como salen de España despachadas. Frontero es Buenos Aires, ya poblado, y del sur importuno resguardado.
Canoa, lentamente te lo fue llevando al río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro, canoero, me si el agua le...
mejor de la cosa cuando te dormías. Pedro Canovero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canovero, te mecía el agua, lejos de la cosa cuando te dormías. Pedro Canovero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Te iba sobre el agua amanecida, tu esperanza, pero al fin no tuvo orilla. Pedro Canovero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duelo sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el agua, lejos de la cosa cuando te dormías. Pedro Canovero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canovero, te mecía el agua, lejos de la cosa cuando te dormías. Pedro Canovero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida.
Yeah.
Que tal essa Ave Maria da Rua? Paulo Coelho e Raul Seixas. Raul Seixas interpretando. Como eu gosto de perguntar, como será que o Martim del Barco Centenera escutaria essa Ave Maria da Rua? Esse canto popular, anárquico, a divindade da água. A Ave Maria da Rua está espetacular. Antes disso, Pedro Canoeiro, na interpretação da Malu, na Malu Benites, Maria Luísa Benites, esse tema de antologia da Teresa Parodi sobre a canoa e o canoeiro. Isso depois daquela cevada de palavra em que o Martim del Barco Centenera fala sobre aquela Buenos Aires que agora ele está vendo. Quando ele termina dizendo, fronteiro a essas ilhas, a esse rio, é Buenos Aires já povoado. Porque ele está contando a história de 1536, mas ele não está em 1536. Bom, agora devidamente povoado. E ele termina dizendo, vejam que loucura, e do sul importuno resguardado. O que significa o sul importuno? Significa o domínio do indígena. O domínio do indígena estava ao sul. Por isso, hoje, a palavra sul é uma palavra tão positiva e tão positivada. Puxa, somos suspeitos, cantos do sul da terra. Sul é uma categoria que nos une, que nos identifica, que nos orgulha. Mas, em algum momento, ela indicou, na Argentina, o lugar do selvagem. Ali havia algo que se chamava fronteira. Quando a gente vê no Martim Fierro as pessoas irem para a fronteira, não é a fronteira com outro país, é a fronteira com o domínio do selvagem. E, inclusive, muita gente diz que para isso se usava originalmente a palavra pampa. A pampa era o lugar onde habitava o infiel. E esses infiéis eram chamados genericamente os pampas. Aí, no masculino. As pessoas, os indígenas, no masculino, o território no feminino. Então, Buenos Aires, àquela altura dessa obra, já estava protegido do sul importuno. Ora, sai pra lá, homem velho, que sul importuno, coisa nenhuma. Os caras que mais tarde, como civilização, perpetrariam aquele tremendo genocídio contra aqueles povos de além fronteira, digamos assim. E de todas as maneiras, como nós estamos vendo agora, alvorecendo 2023... é algo comum a todos os nossos países desde a conquista. De maneira mais ou menos velada, mais ou menos perversa, mais ou menos assumida e direta, pratica-se o genocídio contra os povos originários. Mas é uma joia, uma beleza na Argentina, na conquista do Rio de la Plata, falando do Paraná, falando do mar, falando dos rios, e mostrando a importância de tudo isso, no dia da fundação, da primeira fundação de Buenos Aires e no dia de Nossa Senhora de Navegantes de Iemanjá. Vamos ouvir dois temas de Navegantes bem nossos: Nossa Senhora dos Navegantes e Prece dos Navegantes. Vamos lá.
Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora do Pescador, em tua festa, Nossa Senhora, vindo afora, trazer o meu amor. Ao ver nos fios estendidos bandeirinhas de papel, lembro peixes coloridos que eu fisgasse no espinhel. Respeito as águas e o vento, e acima de meu chapéu, as barbas de Jesus Cristo, e a ti, madrinha no céu. Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora dos pescador. Em tua festa, Nossa Senhora, vim, vim afora trazer o meu amor. Vou ao passo, para o passo, passo no passo a festar. Nossa Senhora das Águas, sejam de rio ou de mar, se eu morrer em tua festa, num final de procissão, subo aos céus junto contigo, agarrado num rojão. Nossa Senhora dos navegantes, Nossa Senhora do pescador, em tua festa, Nossa Senhora, vindo afora trazer teu meu.
Tá aí, a prece dos navegantes do Hércules Greco com a Ângela Jobim e o Nossa Senhora dos Navegantes antes do Rilo. O Rilo tem uma poesia sobre o dia de navegantes que é espetacular. Eu até pensei em trazê-la aqui, vamos trazer em outro momento, porque é muito boa, uma poesia muito moderna. O Rilo era um cara que era capaz de escrever coisas muito tradicionais e daqui a pouco fazer algo extremamente vanguardista também. Ali tem até algo concretista, tem uma representação gráfica de um rojão, da vareta do rojão que vai caindo, que é muito bacana. Nossa Senhora dos Navegantes é Rilo com Zé Bica, e quem cantava é o Zé Bica. E vamos combinar uma coisa, estes caras sabiam de rio uma barbaridade. Esses são os caras que eram da beira do Uruguai e que criaram, a partir de um grupo de pescaria, de amigos de pesca, o fantástico Festival da Barranca. Festival emblemático que já foi matriz para um monte de outros festivais. Ah, bueno, aqui eles cantavam Nossa Senhora dos Navegantes. Tem um tema de canoeiro, de canoa, de rio, pelo qual eu sou absolutamente encantado. Eu costumo pedi-lo ao ponto de ser chato. Sabe quando a gente é fã chato? Eu sou fã chato do Marcelo Delacroix. Eu acho que ele não tem esse tema gravado, mas não quero afirmar isso. Toda vez que ele está tocando ao vivo, eu peço para ele tocar isso. Domínio público, Riacho de Areia. Mas aqui eu trago o Riacho de Areia na versão do Dércio Marques. O Dércio Marques gravou ele de uma forma meio coletiva com a Dorothy, irmã dele, com algumas outras pessoas. E é muito bonito. O Riacho de Areia é uma joia de canção, de terra dentro brasileira. E a gente traz esse registro, sempre registrando a importância do Dércio Marques, um cara que conseguia fazer uma ponte entre a música do sertão brasileiro com as coisas do prata, com as coisas americanas. Enfim, um sujeito muito interessante, um sujeito que morreu jovem e que aí está sendo continuado de alguma maneira com o projeto Dandô, que por aí anda pelo país, em cujo nascimento eu participei de alguma maneira, pela sua parte aqui do Rio Grande do Sul, que é bastante forte. Dércio tem essa homenagem, eu já contei aqui, quando Dércio ficou na minha casa, uma figura impressionante, amanheceu no meio do mato com chuva, saiu de casa, botou uma capa Renner que eu tenho lá, e foi pro meio do mato fumar um cigarro embaixo do chapéu e com aquela capa na chuva, observando sozinho o mato. Dércio Marques. Vamos ver então como é que fica o Riacho de Areia com ele e com as pessoas que ele convocou para essa gravação. Bom feriado para todo mundo e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
7,7 FM Cultura, a emissora pública dos gaúchos.
Vote nos candidatos a vereador do PL.